DW. Jornal da Noite.
Saques e vandalização de bens públicos e privados deixam os moçambicanos numa situação difícil.
Principalmente para os mais pobres, principalmente para os que dependem do salário mínimo, principalmente para os que vivem do dia a dia. E, aliás, nós temos que saber que o setor informal, ele depende do setor formal.
Jimmy Carter e o seu centro deixaram um legado inesquecível em matéria de transparência e integridade eleitoral em Moçambique.
Não só em termos de conhecimento, mas também da contribuição dele para o espaço democrático, em termos de observação eleitoral.
E em Angola, populares de Kwando Kubango dizem que a divisão política administrativa não resolve problemas.
Porque se as vias de acesso não forem reabertas, não haverá vantagens, porque a vida continuará a subir.
Hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024. Falta um dia para o final do ano. Eu sou o Brahim Adarami, na edição está o Nuno de Noronha. Boa noite. Subiu para 175 o número de pessoas que morreram na última semana de manifestações em Moçambique, elevando para 277 o total de óbitos desde 21 de outubro. Foram baleadas cerca de 586 pessoas, segundo o novo balanço feito pela plataforma eleitoral Decide. Mas por que é que continuamos a ter mais mortes até nos dias que não tivemos protestos? Esta é a pergunta que colocamos a Wilker Dias, coordenador da plataforma Decide.
Só para te citar um exemplo, ontem no bairro do Patrício Lumumba, em Maputo, descobriram em escombros mais corpos de pessoas e especula-se até então que se tenha mais pessoas debaixo dos escombros. Uma outra razão também para o aumento do número de mortos que nós temos verificado nessas manifestações é mesmo por conta do conflito que tem sido tutelado na Zambésia, nos diversos distritos, entre as forças governamentais ou estatais, neste caso concreto, e os Naparamas, que é a força local que tem estado a lutar contra o regime do dia. Também um outro dado importante é que esses números também têm estado a crescer, é pelo fato de nós termos verificado pessoas baleadas, e essas pessoas baleadas ou com alguns outros ferimentos vão perdendo a vida ao longo daquele que é o seu processo de recuperação nos hospitais. Isto também tem nos gerado uma grande preocupação.
Wilker Dias, da plataforma Decide. Também a rede moçambicana dos defensores dos direitos humanos apelou para a criação de uma comissão independente para investigar as circunstâncias da morte de 33 pessoas durante a evasão de 1.534 reclusos de estabelecimentos penitenciários de Maputo. Entretanto, começa a faltar comida em Moçambique. Fome e desemprego são alguns dos cenários que poderão afetar o país depois de saques e vandalização de bens públicos e privados na esteira das manifestações violentas que se registaram no país. Economistas sugerem medidas como isenção de impostos e de taxas de exportação de certos produtos. A partir de Maputo, Romeu da Silva tem mais pormenores.
Já começaram a escassear produtos alimentares básicos na cidade de Maputo, na sequência da destruição e saque de armazéns abastecedores. Nos supermercados, nos centros urbanos e nas mercearias na periferia, eram notórias longas filas de pessoas que procuravam comprar arroz, farinha, óleo e açúcar, produtos que já quase não existem nas prateleiras.
Só dá mesmo comprar um saquinho de farinha e um saco de arroz. E não é suficiente, porque as coisas agora estão muito caras.
Lá está 2.500 arroz, então eu não tenho esse valor.
Não tem nada que está debaixo, está em cima. Queria comprar açúcar, mas vi que não dá.
As pessoas fazem compras em estoques e já não é apenas para as festas, porque adivinham que os próximos dias poderão ser de fome. Disso não tem dúvidas o economista Egas Daniel.
Principalmente para os mais pobres, principalmente para os que dependem do salário mínimo, principalmente para os que vivem do dia a dia. E, aliás, nós temos que saber que o setor informal, que é uma resposta ao desemprego generalizado, principalmente da juventude, ele depende do setor formal.
O economista explica que, ainda que os salários sejam pagos de forma regular para os cidadãos com empregos garantidos,
não vão conseguir comprar a mesma quantidade de bens e serviços que compravam antes. E esta parte que também afeta, sobretudo, as camadas mais vulneráveis, aqueles que recebem salário mínimo, aqueles que com pouco não conseguiam fazer muita coisa. Agora, com o aumento dos preços, não vão conseguir fazer quase nada.
O desemprego é outra situação que o país deverá enfrentar nos próximos dias. O economista Egas Daniel sugere que haja conversações com o próximo governo no sentido de adotar medidas para minimizar o impacto destas manifestações no empresariado. Algumas dessas medidas são isenção de impostos e taxas de importação de certos produtos ou máquinas e não só.
Mas também pode-se procurar, por exemplo, medidas financeiras de anular os juros de mora associados aos empréstimos, anular ou adiar ou diminuir ou suspender a acumulação de juros de empresas que tinham créditos com o setor financeiro e, portanto, não têm mecanismos de ressarcir esses créditos porque não estão a produzir e, naturalmente, não têm onde tirar o dinheiro para poder pagar esses créditos.
Dados preliminares da CTA, Confederação das Associações Econômicas, indicam que mais de 12 mil moçambicanos ficaram sem emprego por causa do saque a empreendimentos econômicos. Romo da Silva, DW, Maputo.
Que soluções poderiam ser adotadas contra os saques e vandalismos em Moçambique? Esta é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Abel Muganze comenta que a fome e a falta de emprego foram as principais causas de vandalismo e saques. Então isso apenas vem piorar aquilo que já era e é o problema do povo moçambicano.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Quatro partidos da oposição moçambicana manifestaram-se hoje abertos após o novo encontro com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, a prosseguir um diálogo para um pacto social que conduza a reformas no país face à tensão pós-eleitoral. Dirigentes dos quatro partidos, Resistência Nacional Moçambicana RENAMO, o Partido para o Desenvolvimento Otimista de Moçambique Podemos, a Nova Democracia e o MDM, estiveram reunidos com o presidente moçambicano. Por seu lado, Filipe Nyusi afastou uma eventual mediação estrangeira para ultrapassar a tensão pós-eleitoral no país. O chefe de Estado defende um diálogo e soluções locais sem esquemas, arranjos e interesses. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau disse hoje que acompanha com muita apreensão a situação em Moçambique e apelou a todos e diretamente ao candidato que contesta os resultados eleitorais, Venâncio Mondlane, que procurem a via do diálogo. Carlos Pinto Pereira, chefe da diplomacia guineense, fez o apelo numa conferência de imprensa em que procedeu ao balanço dos ganhos alcançados pelo seu pelouro com o apoio do presidente da República da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embalo, no ano que termina. Piorou a situação económica de Angola e das famílias nos últimos 12 meses, sobretudo com o aumento do desemprego e dos preços dos bens e serviços, revela o indicador de confiança do Instituto Nacional de Estatística Angolano. Segundo o inquérito de conjuntura do consumidor, referente ao terceiro trimestre de 2024, a maioria dos entrevistados, numa amostra de 3 mil famílias das 18 províncias angolanas, prevista ou perspectiva um aumento dos preços dos bens e serviços nos próximos 12 meses.
DW Deutsche Welle.
Noite informativa de segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024, a morte do ex-presidente norte-americano também causou consternação em Moçambique. Jimmy Carter e o seu centro deixaram um legado inesquecível em matéria de transparência e integridade eleitoral, recorda Guilherme Mbilana. O especialista em questões eleitorais, que o conheceu, contou à DW que Carter motivou o engajamento de todos os moçambicanos na questão de monitoria e observação eleitoral e incutiu aspectos de democracia e cidadania. E o surgimento do Observatório Eleitoral, por exemplo, é o reflexo do aprendizado que Jimmy Carter deixou, conta Mbilana, que monitora escrutínios desde as primeiras eleições moçambicanas em 1994. Em entrevista à DW, o especialista começa por contar a herança que Jimmy Carter deixou para Moçambique.
Conhecia ele
na vinda dele para as eleições de 2003. E que então, não só em termos de conhecimento, mas também da contribuição dele para o espaço democrático, por conta da consolidação, portanto, de ações em termos de observação eleitoral, aspectos também associados à monitoria e auditoria das eleições. Para o caso de Moçambique, vemos ainda eram as primeiras eleições, eram, portanto, terminada a fase do ambiente de guerra entre a Resistência Nacional de Moçambique e a RENAMO e o governo da Frelimo. Praticamente, então, quando ele vem para Moçambique, portanto, foi em 2003, na verdade, isso motivou, portanto, o engajamento de todos nós na questão de monitoria e observação eleitoral. Com Jimmy Carter, aprendemos que eleições não é apenas observar, mas também é incutir alguns postos, incutir aspectos, tanto de democracia, de cidadania. E nesse sentido, viu que é algo que ele deixou em nós.
Morre numa altura em que Moçambique vive um retrocesso em matéria eleitoral e, neste contexto, vive uma crise pós-eleitoral sem precedentes. É o reflexo de que o seu contributo, de alguma maneira, não vingou no contexto moçambicano?
Sim, podemos ver que é um reflexo que está para o positivo, mas também para o presente momento, dizemos que esse reflexo foi tanto como que tanto retrocedeu, tanto criou o reconhecimento em termos daquilo de bom que ele terá feito para nós. É verdade que ainda temos grupos, como por exemplo o Observatório Eleitoral, foi criado em 2003, foi mesmo por conta da presença dele em Moçambique. E essa experiência do Observatório Eleitoral configurou também um outro tipo de modelos. Por exemplo, para as eleições em Angola, portanto, ainda não existia portanto, uma instituição ou uma organização com esse impacto trazido pelo Carter Centro. Então, é daí que, nessa altura, para nós, como moçambicanos, nós, grupos da sociedade civil, sentimos-nos mais confortáveis por conta daquilo que ele deixou para nós como um legado. Agora, os acontecimentos que estão a ter lugar em Moçambique por conta dessas duas eleições, portanto, todo esse impacto que está a acontecer resulta também de todo um crescimento. Portanto, aprendemos muito com ele e dele ainda aprendemos que era possível, sim, no período de eleições, confrontar também as autoridades do governo, confrontar as autoridades dos partidos políticos.
Jimmy Carter foi também uma figura relevante nas mediações de crises políticas no continente africano. É dos poucos ex-presidentes dos Estados Unidos que se envolveu ativamente na vida política do continente. Olha para isso como um interesse que foi, de facto, genuíno ou algo apenas politicamente correto?
Olho para isso sob o prisma de genuidade, né? De algo honesto, de algo tanto aberto para não só transmitir, mas também ajudar a aproximar as partes, muitas das vezes, em conflito.
Ouviu Guilherme Mbilana, especialista em processos e legislação eleitoral moçambicana, entrevistado por Nádia Sufo. Apesar da efetivação da divisão política administrativa de Angola, ainda há enormes questionamentos sobre a sua execução. No Quando Cubango, cidadãos defendem que o desenvolvimento e a estabilidade social do país não dependem da divisão, mas da educação de quem governa, Adolfo Guerra.
A província do Quando Cubango foi das três divididas, a par do Moxico e de Luanda. Angola deixa de ter 18 províncias e 164 municípios e passa a ter 21 províncias e 326 municípios. Mas muitos cidadãos olham com ceticismo para as alterações. Júlio Bernardino Biete integra o Departamento de Assistência Social, Estudo e Projeto da Igreja Evangélica de Angola e participou da auscultação sobre a divisão do Quando Cubango. Defende que para se alcançar o sucesso que se pretende com a divisão, que é aproximar e desenvolver o país, é necessário apostar na construção das estradas.
E a maior dificuldade desta província, agora designada por província do Quando, são as vias de acesso. Porque se esta não for a prioridade, acredito que em nada valeria a sua divisão. para que haja maior fluidez dos residentes, tanto de uma como de outra província, não é? E assim melhorar ou contribuir para a elevação do nível de vida.
Já o gestor de recursos humanos, Nelito Kassuata, vê vantagens na divisão. A principal delas é a possibilidade de maior empregabilidade e, por essa via, a promoção do fluxo populacional. É que quando Cubango é a região com maior extensão territorial, porém pouco povoado.
Vamos ter sempre aquela dificuldade que as pessoas vão lá estar para procurar emprego, mas vão chegar lá, o custo de vida em que eles vão encontrar vai fazer com que, depois de adquirir, por exemplo, o número de agente, ele escreva para sair.
Se a facilidade de conexões não for prioridade, Biete antevê que o almejado desenvolvimento pretendido com o DPA venha a ser um projeto falhado em todas as províncias alvo da divisão.
Porque se as vias de acesso não forem reabertas, não haverá vantagens. Porque a vida continuará a subir, tendo em conta o preço da cesta básica e olhando para as dificuldades, por exemplo, de se criar um mercado que favoreça a aquisição dos produtos a nível local.
Para o mais novo partido para já servir Angola, a divisão política administrativa foi uma imposição do governo. Mas o secretário provincial, Amandio Capoco, garante que a divisão não se vai adaptar à nova realidade.
A divisão administrativa vai então ocasionar desenvolvimento, vai trazer resultados, ou ainda vejo que será um lapidar ou dilapidar do erário novamente, como sempre nos acostumaram. Se não houver uma real fiscalização, e o que vamos assistir nos próximos tempos são relatórios, a grosso modo, relatórios engordados, mas a aplicação, a prática, na verdade, aquilo que é de desenvolvimento, duvido muito que veremos.
O acadêmico Nelito Kassuata aconselha ao governador José Martins, já em funções, que o seu mandato seja focado no desenvolvimento da província. Pede ainda que deixe de olhar para os jovens acadêmicos e para a sociedade civil como seus adversários. DW, Adolfo Guerra.
DW, notícias.
O governo alemão acusou hoje o empresário norte-americano Elon Musk de tentar influenciar as eleições legislativas alemãs marcadas para 23 de fevereiro de 2025 com o seu apoio a um partido de extrema-direita. No sábado, o jornal Welt publicou um artigo em que Musk defende que a alternativa para a Alemanha, a AfD, é o último vislumbre de esperança para a Alemanha. E o governo alemão admitiu hoje manter controlos nas fronteiras terrestres além de março de 2025. Em setembro, a Alemanha alargou os controlos a todas as suas fronteiras durante 6 meses para, segundo o governo de Olaf Scholz, limitar a imigração irregular e conter ameaças terroristas. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje um pacote de ajuda de 2,5 mil milhões de dólares para a Ucrânia antes do presidente eleito Donald Trump tomar posse. A vitória de Trump colocou em dúvida o futuro da ajuda norte-americana à Ucrânia, que perde terreno face às tropas russas, depois de o futuro presidente ter prometido acabar com a guerra em 24 horas, sem explicar como. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou hoje o regresso de 189 ucranianos detidos na Rússia na mais recente troca de prisioneiros com Moscovo, mediada pelos Emirados Árabes Unidos. Muitos dos prisioneiros de guerra regressados permaneceram detidos na Rússia durante mais de 2 anos de maio e sofreram doenças em consequência dos seus ferimentos graves, informou a sede de coordenação ucraniana para o tratamento dos prisioneiros de guerra.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos que soluções poderiam ser adotadas contra os saques e vandalismos em Moçambique. Recebemos aqui muitos comentários no nosso Facebook. Daniel Romão diz que não há nenhuma solução porque, se não beliscarem os empresários a voz dos cidadãos, não se ouvirá, tampouco não serão atendidas estas reclamações das populações. Também Augusto Chiteta diz que o cenário que se verifica em Moçambique é triste. E vê-se que Venâncio Mondlane quer chegar ao poder a todo custo, aproveitando a pobreza do povo moçambicano. É tudo. Em nome de toda a equipa da DW Português para a África, desejo-vos um bom final do ano, boas saídas e boas entradas, que 2025 seja um ano melhor para todos e em todos os sentidos. Até lá, boas festas.